mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical. Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Sem cílio da virgem, sem cheiro cheiroso, sem a chuva das duas que não pode faltar, cochilo saudades na noite abanando teu leque de estrelas, Belém do Pará.
E o bate-papo musical deste mês é com ela, que peraí, hoje eu tô apresentando excepcionalmente com a Elissandra Batista, jornalista conceituada daqui da Rádio Web, UFPA. E a gente tá aqui empolgadíssima porque a gente é fã, né, Elissandra?
Muito fã. Ouço Lucinha desde pequena e assim, gosto da voz, adoro o timbre, adoro as músicas, adoro a interpretação.
Então tá, o nosso ouvinte deve estar nessa expectativa. Quem será a nossa entrevistada de hoje? Ela tem mais de 40 anos de carreira. Pra ser mais específica, 41 anos de carreira. Várias músicas, CDs, DVDs no repertório durante esses 40 anos.
É isso aí, acho que eu já dei uma deixa, né, agora, quando eu falei que eu ouço Lucinha há muito tempo. E é claro que eu só poderia estar falando da Lucinha Bastos.
Ela encantou minha praia. Ela acendeu o farol. Todo o dorso da raia. Incendiou meu lençol.
Muito bem-vinda à Rádio Web, Lucinha.
Ah, é um prazer meu estar aqui. Obrigada desde já por esse espaço, né? Que o artista precisa muito de espaço de divulgação e valorização, né, da sua arte. É muito bacana.
Eu, assim, estava muito ansiosa por essa vinda. Muito obrigada mesmo, né?
E a gente agradece muito a tua participação, porque essa é a proposta do programa, sabe? É divulgar, é fazer com que não só a comunidade acadêmica, mas a sociedade em geral paraense conheça a nossa artista e valorize o que é nosso. E é assim, o programa bate-papo, a gente vai te perguntando, no final vai ter umas pegadinhas,
Ave
vai te pagar o um miquinho.
Essa parte ninguém me contou.
A Mel esqueceu de falar, né? Mas sempre,
claro.
Todo artista que vem aqui,
ele paga o mico.
A Mel e o apresentador oficial, que é o George, junto com a Mel, sempre fazem o artista pagar um mico, assim.
Vamos lá.
Então, pra gente começar, Lucinha, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? São 40 anos de carreira, a gente sabe que é muita coisa, né? Uma vida aí na música, mas aí o que representa
isso? Isso às vezes cria uma confusão na cabeça das pessoas, eu gosto de explicar. Eu conto realmente o dia que eu pisei no palco e trabalhei, que foi com 7 anos de idade. Eu comecei com a banda Sayonara, que é do meu pai, e a banda Sayonara vai para 55 anos, né? E eu comecei a cantar em baile infantil de carnaval. Então, eu cantava naquela época, tinha muito baile Belém, né? Todos os clubes da cidade. Então eu cantava mesmo e eu tinha autorização dos juizados menores para cantar em algumas festas, tipo 15 anos, e as pessoas tinham aquele carinho comigo, era uma criança, era super engraçado. Eu com 9 anos já cantei na TV Tupi, em São Paulo, já gravei vários programas. Então eu realmente comecei a cantar. Então eu conto esses 41 anos e aí as pessoas dizem assim, será que deveria contar desde essa idade? Eu digo, bom, então vamos lá. Com 10 anos de idade eu estava no Teatro da Paz já cantando, fazendo participação especial no projeto Pixinguinha, com a Ângela Maria, com o Geraldo Azevedo. Não, não é pra contar isso, gente? Será que não é relevante, né? Então, se você não contar isso, de qualquer maneira, com 12 anos já ganhei o primeiro festival e com 14 eu gravei o meu primeiro disco, que era um vinil, um compacto duplo. Então, eu acho que é importante contar, né, esse tempo de carreira, porque era um tempo, realmente, que eu já trabalhava, eu já tinha essa, na minha cabeça, essa responsabilidade de ir pros ensaios, de decorar as músicas. Eu sempre fui muito ligada nisso. Então, eu nunca pensei em ser outra coisa que não cantora.
Já nasci de cantora.
Já nasci cantora. Até pensei em ser professora de português, que eu amo a língua portuguesa, adoro. Mas não acabou indo, né? As coisas foram me puxando cada vez mais pra música. E daí foram as apresentações com Sayonara, festivais de música que eu participava aqui em Belém, participação em show de outros músicos, de outros artistas. E aí foi, o primeiro disco com 14 anos, o segundo com 17. Com 18 anos eu fui embora de Belém, porque eu fui tentar carreira artística no Rio de Janeiro, em nível Rio-São Paulo. Mas acho que foi mais forte do que eu, né? Eu precisava voltar pro ninho. Mas fiz muita coisa boa, gravei disco lá fora, fiz participações especiais, assim, que são importantes hoje no meu currículo, como participar do Free Jazz Festival, muita coisa, né? Eu acho que a gente vai pontuando. 41 anos não é fácil contar rapidinho. Assim, a gente vai lembrando.
Quem inspirou a Lucinha Bastos? Que artista da música te inspirou bastante?
Como intérprete, eu acho que inspirou a maioria de intérpretes. Elis Regina foi uma grande inspiração na minha vida, porque eu acho que não era só a voz, não era só a Elis que dominava o microfone, que dominava, ela dominava o palco, ela estava sempre à frente do seu tempo, a Elis, né? Então ela já tinha uma, além da carga emocional dela muito grande, então ela ensinava muito através do canto dela, através de todas as apresentações, acho que fascinava todas as cantoras. E naquela época eu ouvia, apesar de criança, mas eu cantava muito em seresta com meu pai. Então eu ouvia muito. As minhas referências são sempre cantores mais velhos do que eu. Eu não tenho... se você me perguntar da minha idade, o que é que fazia sucesso na minha época, eu não vou saber te responder. Então eu ouvia Ângela Maria, eu ouvia Maísa, eu ouvia Dalva de Oliveira, eu ouvia Miltinho, eu ouvia Calbi, Chico, eu ouvia cantores que realmente... não eram da minha idade, da minha turma.
E essa questão do teu pai, né, Lucinha? Que tu és de uma família de músico, né? Como tu já falaste, teu pai...
Luciano Bastos.
Pois é, né? E aí, como é que é essa influência, essa relação, essa questão do teu pai ser da área também te ajudou, te influenciou?
Acho que foi uma influência direta, não foi nem indireta, né? Foi direta, porque nós morávamos, tem uma casa de altos e baixos até hoje, onde funciona a fábrica de eventos, que era dos meus irmãos, a L Bastos e tudo mais. E ali, meu pai, nós morávamos na casa de cima e na casa de baixo era minha avó que morava, minha avó materna. E os ensaios da banda Sayonara eram feitos lá embaixo. Então, não tinha jeito de eu ficar deitada na minha cama. Os ensaios começavam sempre de tardinha à noite e eu descia e sempre estava atrás de uma caixa de som, sempre estava ali querendo participar de alguma maneira. Por isso que eu falo que foi direto, né? Não precisou ele convidar muito, era uma coisa muito forte para mim. Era o dia a dia que eu vivia e que eu gostava, era fascinante para mim. E ele me dava todo o apoio do mundo. Logo no início, não. Ele acho que se assustou de uma criança já querer cantar. Mas aí eu me meti, cantei, e ele ficou, sabe, super feliz de eu seguir, né, a carreira dele. E todo o apoio do mundo eu tive da minha família, da minha mãe, sempre. Graças a Deus.
E qual era a proposta do teu primeiro CD? Porque assim, a gente escuta, entrevistou vários artistas da música e tal. Normalmente no primeiro CD eles falam que ainda não tinham aquela identidade. Começaram a adquirir a partir de anos de carreira. E não, é essa
linha. Precisa de um tempo para se conhecer, né?
Exatamente.
Então quando eu era muito nova, a gente tem aquela vontade de imitar o seu ídolo, então tenta cantar parecido, tenta... E aos poucos você vai, com o tempo, se conhecendo e vendo as suas próprias características. Então, assim, mas no início, eu já gravava compositores paraenses porque eu tinha essa ligação muito grande. Eu tive a honra de criança ter cantado com o Valdemar Henrique, com o maestro Altino Pimenta. Então nós tínhamos um grupo no SAM, que hoje sou amigo da música, na época era serviço de atividades musicais e eu ia para aula, mas na verdade eu não gostava das aulas, eu gostava de estar metida com os músicos e ensaiando. E através deles eu comecei a participar de festivais com o Nivaldo Fiuza de Mello, Firmo Cardoso, tinha o francês que morava aqui na época, que era o Jean-Claude, que nos acompanhava ao piano. Então, devido a essa proximidade, eu já ouvia as canções dos compositores paraenses. Então, meu primeiro disco eu gravei composições paraense já, mas não, ainda não tinha descoberto essa coisa muito forte que eu tenho de Amazônia, dessa linguagem que eu falo mais amazônica. Não tem nada a ver com essa questão de ser regional ou ser universal, porque você só pode ser universal sendo essencialmente regional. Mas essa coisa da linguagem mais nossa, que a gente acaba ouvindo muito nos meus discos, na maioria eu já puxo mais para essa linguagem, eu gosto dos carimbós. Essa coisa eu só fui descobrir muito depois. Não descobri isso no início, que essa coisa que falam também, que eu sou uma defensora da música amazônica, isso é muito natural da minha parte, não é que eu queira Até porque a gente não ganha dinheiro, né, com ele. Não dá pra fazer média dizendo que é defensora da Amazônia.
Agora, como é que tu defines, né, o teu estilo hoje, né, Lucinha? Assim, estás falando dessa defesa, né, de cantar essa linguagem amazônica e tudo. Mas, assim, como é que tu te defines? Porque tu canta carimbó, tu canta
MPB, vários, eu canto vários estilos. Eu acho que isso veio um pouco da minha época crooner. Que era assim que se chamava na época, né? Crooner de banda. Porque eu cantei muitos anos na banda Sayonara como crooner. E o crooner, ele não pode escolher repertório. Ele tem que cantar o que tá tocando na rádio. Então, o repertório tem aquele momento que é de shot, muda pra forró, e daqui a pouco canta uma música americana, e daqui a pouco canta samba e canta lento. Olha, o salão já quer uma coisa mais animada e vamos lá. É o que toca. Então, não tinha muito essa consciência de que eu era uma roqueira ou uma sambista ou uma cantora romântica. Não tinha isso na minha cabeça. Então, isso, por um lado, até me atrapalhou, porque quando eu tava no Rio, as pessoas cobravam muito essa questão do estilo. Mas qual é o teu estilo? Eu nunca soube responder qual era o meu estilo. E eu achava que dizer ser eclética era uma vantagem, e as pessoas não gostavam dessa nominação, se é que a gente pode falar assim, essa coisa de nomenclatura, olha, eclético, não existe isso. Você tem que escolher um estilo, isso me atrapalhou muito. Mas eu costumo dizer que eu sou uma intérprete brasileira, né? Eu tenho inúmeros shows temáticos onde eu canto. Por exemplo, no show Mulher, que eu canto a mulher, músicas do cancioneiro popular, que falam do universo feminino, e aí são músicas de vários artistas, de vários compositores brasileiros, não só paraenses, e o paraense também é brasileiro. Tem um show que eu faço temático também em homenagem a Eli Regina. Enfim, já fiz o show da Dalva de Oliveira, A Era do Rádio, cantando as canções de Dalva e de outros compositores, né, que ela gravou. Enfim, e os nossos compositores paraenses, que eu amo, e não só paraenses, amazônicos. Então, eu sou uma intérprete brasileira. Agora, é lógico que você vai acabar identificando nos meus CDs, nos meus trabalhos gravados, músicas mais, se você for analisar a letra, você vai ver que tem uma tendência para a linguagem mais nossa. E que é uma coisa que me arrebata, não sei explicar.
E que é muito bom de se ouvir. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo e tal, vai saber mais desses 41 anos de carreira da Lucinha Bastos. Mas antes, a gente vai pro intervalo rapidinho, fique ligado que já a gente volta.
E que música a gente vai ouvir, Lucinha?
Olha, vamos de L'Amazon.
Então vamos ouvir L'Amazon agora aí com a Lucinha Bastos e até o próximo bloco.
Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Brasileiro, barqueiro, mar abaixo, Macapá. Sou garantido, caprichoso, boi bumbá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajoara, sou nortista. Meu coração bate palmas no Tocantins. De repente eu troco o passo, já estou no Maranhão, dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor, dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor, xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Pererê, 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 pererê. Pererê, 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 pererê. Pererê, 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 pererê. Pererê, 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 pererê. Pererê, pererê. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, mar abaixo, Macapá. Sou garantido, caprichoso, boi bombá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajoara, sou nortista. Meu coração bate palmas no Tocantins. De repente eu troco o passo, já estou no Maranhão, dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor, dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor, xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Xalara l'Amazon, l'Amazon, l'Amazon. Pererê, 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 pererê. Pererê, 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 pererê. sou brasileiro.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Eu sou de um país que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar.
Voltamos com o nosso bate-papo musical especial com o Cinha Bastos, que tem mais de 40 anos de carreira e, nesses 40 anos, muitas histórias para contar para gente. Não é isso, Lucinha?
É isso, pra começar esse bloco, Lucinha, como a Mel falou, né? São mais de 40 anos de carreira. Vou tentar puxar aí um pouquinho pela tua memória. Lembras quantos CDs já? Quantas músicas?
Nossa,
quantos shows?
Foram 4 vinis, né? Porque eu comecei pelos vinis. Acho que foram 4. CD solo eu fiz. Comecei com Canta Amazônia 1, Canta Amazônia 2, Pimenta com Sal. Gravei o Minha Aldeia, então são 4 CDs. Tem o DVD Minha Aldeia e aí tem a parceria também com a trilogia, né, que é uma, assim, um casamento, vamos dizer assim, daqui a pouco a gente fala
um pouquinho.
Mas tem,
né?
2 DVDs, tem um CD triplo, tem um CD, é muita coisa, fora as participações especiais em CDs de outros amigos, né, que sempre me chamam. Em 2005 eu gravei 2 CDs importantíssimos, acho, na minha carreira, que foram em homenagem ao centenário do maestro Valdemar Henrique. Então tem 2 CDs, tem um CD modinha do Grão-Pará. E tem uma coisa assim bacana de participação também, bastante coisa.
Hoje tu tá trabalhando com quais?
Não, o CD que a gente tá divulgando é o CD Ser do Norte, que é da trilogia. E o Minha Aldeia, que eu continuo trabalhando Minha Aldeia. Apesar do Minha Aldeia já ter um tempo, o Minha Aldeia tem uma comemoração, vamos dizer assim. Foi uma festa dos meus 40 anos de idade, passando por muitas coisas importantes que eu fiz em gravações e que estão no Minha Aldeia. Em outros discos eu coloquei no Minha Aldeia.
E tem perspectivas de novas gravações?
Ah, sempre. Já tô inscrita na Lei CMA, com um novo trabalho. Tem um trabalho que a gente acabou de fazer agora com Charme do Choro, eu e Charme do Choro. Foi, assim, uma gratificação muito grande fazer esse trabalho. Foi muito bom trabalhar com as meninas e a gente também tá recebendo alguns convites aí e aberta.
Agora voltando um pouquinho mais pro passado de novo, Lucinha, queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, né, fora aqui do estado, né, tiveste um período
fora.
Pois
é, eu fui para tentar divulgar o meu trabalho, né, e tentar esse estrelato tão sonhado por todos os cantores, essa coisa do Brasil e do mundo. E engraçado que eu fui muito bem recebida e fiz trabalhos importantíssimos, ganhei festivais, viajei para fora do país, muita coisa bacana, mas faltava, eu acho, que esse aconchego do lar, que não tem jeito, eu sou minhoca, sabe? Definitivamente eu sou cantora da terra, eu sou minhoca e tenho que estar aqui. E quando eu percebi que era muito difícil cantar o que eu queria, as pessoas queriam muito me colocar na mídia. Então eu tinha que estar sempre na mídia do que era moda naquele momento. E a moda, ela nunca coincidia com o meu coração, com o que eu realmente gostava de cantar. Estilo musical e conteúdo, enfim. E quando eu vi que não ia conseguir fazer com que eles me dessem essa oportunidade de fazer o que eu queria, eu digo, olha, pra mim tá bom, pra mim chega. Eu voltei pra Belém. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu voltei em 92, em 97 eu gravei o Canta Amazônia 1, que iria mudar a minha vida totalmente profissional. Porque dali pra cá eu comecei a ser muito mais conhecida e respeitada pelo que eu acreditava. É ali, eu te falei ainda agora, que eu descobri mais essa identidade minha, sabe, forte, essa coisa amazônica. Eu descobri quando as pessoas começaram a me bloquear muito no que eu queria fazer fora. Apesar do carinho todo, mas não queriam que eu fizesse.
Essa questão
músicas.
Da identidade amazônica, né, que tu dizes que tu faz questão de cantar e tudo mais. Eu acho que, de uma certa forma, tu sofreste um pouco de preconceito, né, quando tu saíste daqui para apresentar isso lá fora. Como é que tu vê essa história hoje? Tu
é vês, porque, né? As pessoas lá, pelo menos na época, né, eu não posso falar hoje que eu não estou lá. Mas acho que mudou muito, a cena cultural aqui tá muito forte, as pessoas amam o que a gente faz, as pessoas vêm aqui, ficam encantadas, levam CDs, mandam e-mails, estão sempre procurando na internet essa possibilidade de se encontrar com a nossa música e com a nossa cultura. Mas na época tinha essa coisa muito forte de fazer com que a gente cantasse o que eles achavam que era universal. Então, essa coisa de que, olha, isso é muito regional, isso começou a me cansar.
Vender, né?
Essa coisa de, olha, isso não vende disco, porque isso é só regional, isso é da tua terra. Ah, essa música, me lembro quando eu levei Porto Caribe, que eu sou de um país que se chama Pará, e um presidente de uma gravadora falou, como assim o país se chama Pará, Lucinha? Não força, porque aí isso é regional, isso é bairrista. Eu falei, não, mas não é isso. Ou seja, os conflitos, né, eram muitos porque as pessoas tinham naquela época uma dificuldade de nos entender como o Brasil, né? Dessa sigla, por exemplo, que às vezes as pessoas falam MPP, que eu não gosto muito, porque fica parecendo que a música popular paraense não é brasileira. E é MPB, nós somos MPB, né? Então eu canto compositores paraenses também, né? Gosto da nossa cultura, da nossa história e valorizo isso. Mas nós temos que estar inseridos dentro da MPB. Então, eu acho que tinha uma certa dificuldade de nos ver como brasileiros e como cultura forte que pudesse cantar os nossos ritmos e a nossa linguagem.
Acho que vem mudando, né?
Eu acho que vem mudando bastante. Eu não... Esse modismo, ele continua, eu acho que vai continuar muito no país ainda, né?
Uhum.
Porque a gente ainda tem isso. Agora é o... Não sei o que é que tá na moda. Já foi a moda do pagode, depois é a moda do axé, depois volta é a moda
funk,
não sei, funk. Ou seja, é muito complicado para mim isso, porque eu sou de uma época que eu ligava o rádio e eu escutava todos os estilos, eu podia escolher, sabe? Eu gosto de ouvir música, e música boa, sabe? Tem em todos os estilos, como música ruim tem em todos os estilos. Né? Mas na minha época você ligava a rádio e podia escolher mais, você podia conhecer pelo menos, e falar mal por conhecer. E hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas simplesmente não tocam, né?
Tu estás falando de quando tu voltaste pra Belém, pra tua terra, que tu és uma minhoca.
Não, eu voltei pra fazer o que eu queria. Gente, aqui eu vou. Ninguém vai dizer o que é que eu vou fazer,
exatamente,
o que é que eu vou gravar.
Tu não vai dizer.
Aqui não,
isso
eu
aqui
vou
não
gravar
vende,
e
né?
Pronto, não tem nada a
Meu
ver.
Meu povo gosta, minha terra.
Seja moda ou não, entendeu? Vá vender disco ou não, é o que me satisfaz,
vou fazer o que eu gosto,
é o que me
né?
faz feliz, entendeu?
Sim.
A gente realmente não ganha rios de dinheiro, as pessoas às vezes confundem a popularidade, você tem um nome, ah, essa já tá feita, isso ganha dinheiro, o show cai em cima da cabeça, todo. Não é assim. A batalha é maior e a responsabilidade da gente aumenta.
E a batalha é diária, né?
É diária.
É, pois é, e aí eu queria saber como surgiu o Trilogia, essa parceria com o Nilson Chaves, com o Marco Monteiro, quem teve a ideia?
Eu tinha feito o Canta Amazônia 1, gravei o Canta Amazônia 2 em 2000, fiquei grávida da minha Helena, e aí precisei me afastar um pouquinho para amamentar, aquela coisa toda aí. Quando eu voltei, eu queria voltar com algum show, lancei e tal, o Canta Amazônia 2, e depois fiquei assim com uma lacuna, achando que eu precisava fazer alguma coisa diferente que eu ainda não tinha feito. E tinha, assim, sempre tive uma admiração muito grande pelo Nilson, pelo Marquinho. E a gente fazia, se encontrava pontualmente para fazer alguns shows, mas de muita participação. Era uma coisa de chegar no show dele, cantar um pedaço, dividir e ir embora. E não tinha realmente aquela cumplicidade, né, de palco. E aí eu pensei, poxa, tá aí, tá faltando isso na minha carreira. Eu preciso fazer um show e dividir esse show com o Nilson. Eu vou convidar o Nilson para fazer um show comigo. E eu tinha uma pauta no teatro para fazer, já tava reservado para mim. Eu chamei, Nilson, o que que tu acha da gente fazer um show juntos e tudo mais? Ele, ah, adorou a ideia. Falei, mas a minha ideia é que a gente realmente divida o palco, que a gente divida as músicas. Não é aquela coisa de, mas a gente canta uma música na abertura, aí tu canta o teu repertório, eu canto o meu, e no final a gente se encontra de novo e tchau. Não é isso, vamos dividir. Lucinha, perfeito. O Nilson é um artista extremamente, né, ele gosta dessa coletividade, ele gosta de estar juntos no palco. E aí ele aceitou. Quando a gente começou a bolar o repertório, então foi uma loucura, porque tinha muita música boa, muita coisa que a gente queria fazer, e que a gente começou a descartar, porque não cabia tudo em uma hora e meia de show, e ficou muita coisa assim de fora. E o show nos ensaios começaram a ficar tão bacanas, a gente começou a gostar tanto, que a gente falou assim, poxa, se a gente pudesse gravar, né? E aí foi crescendo o sonho. Como tinha muita música de fora, ele falou assim, Lucinha, só se a gente colocar essas músicas, numa outra a gente deixa já para um segundo, já pensando num segundo. Poxa, mas para não ficar muito, a gente poderia chamar mais alguém. E ele tava dirigindo um show ou produzindo algum CD do Marco. Ele disse, Lucinha, tu gostas do Marco? Conhece o Marco? Nossa, adoro o Marquinho, mas nunca mais. Eu tive também a oportunidade de cantar com ele. Se a gente chamar o Marco? Poxa, perfeito, vamos chamar o Marco. Conclusão, tinha música suficiente para gravar 10 CDs, né? Então nós montamos o repertório, chamamos o Marco. Fizemos o primeiro show, eu e Nilson. Conseguimos uma parceria, gravamos esse show em áudio. Chamamos o Marco. O restante das músicas eu gravei, fiz um outro show, eu e Marco. Ainda sobrou música. Falei, agora vocês... Já cantei contigo, já cantei com o Marco, agora vocês dois cantam juntos. Legal, vamos gravar. Gente, por que a gente não transforma isso num CD? E foi uma coisa assim muito... sem pretensão nenhuma de fazer um, sabe, um grande projeto e que fosse vender discos e nada disso, nada. Era uma realização pessoal de cada um ali. E acabou que nós estamos com 10 anos de trilogia, deu super certo, né? A gente teve um acolhimento enorme e é muito bacana, a gente se diverte, se descobriu ali uma grande família que a gente não tinha.
De vocês é maravilhoso, né?
Não, a gente se diverte o tempo todo, ri, conta piada. A gente, graças a Deus, a gente não briga, porque logo no início algumas pessoas falam, deixa começar a rolar dinheiro aí pra ver se esses três não vão brigar. Graças a Deus. Nunca brigamos pela falta e nem quando chegou uma graninha, né? Agora, muito bom dividir o palco com eles.
Agora, Lucinha, você, né, o Nilson Chaves, Marco Monteiro, vocês são referências, né, na nossa música aqui no Pará. E aí eu queria a tua opinião agora dessa nova geração, né? Como é que tu avalia, né? Tem gente boa chegando aí no
com
mercado?
Com certeza, tem.
Qual
sim.
é a tua perspectiva? Como é que tu avalia?
Eu acho que tem muita gente boa. Eu costumo dizer que agora, porque as pessoas falam assim, porque Belém se mostrou efervescente. Acho que Belém sempre foi. Belém sempre teve essa efervescência musical de músicos maravilhosos, de cantores. Sempre teve muito isso. E de todos os estilos. Mas eu acho que agora as pessoas começaram a enxergar um pouco mais. Eu acho que acontece isso. E essa turma que está surgindo mais, que está gravando, eu acho que é uma turma que tem uma preocupação em ser profissional. Eu acho isso muito bacana. Agora mesmo eu trabalhei com o pessoal do Charme do Choro, tenho uma grande amiga também, cantora, que é a Gigi Furtado, e outras, tem a Joelma Cláudia, tem a Andréa Pinheiro, que não é novinha, viu, Andréa, da minha época, né? Mas assim, tem a Simone Almeida, tem muita cantora legal, que eu não vou conseguir agora lembrar todas, mas a Natália Matos, que está surgindo, Luê, que tem uma preocupação, que eu tenho visto uma preocupação de escolher o repertório, de fazer um bom roteiro, de se preocupar com a iluminação, com o som, sabe, com a parte de cenário. Eu acho que isso é importante, o público precisa desse profissionalismo, sabe, de ver, e a sociedade precisa saber que isso não é uma coisa que vem só de fora, é uma coisa que a gente tem aqui, profissionais que têm essa preocupação em levar o melhor pro público. Eu acho que isso é muito bacana. Para quem tá começando, acho que tá começando nota 10 já.
E assim, o público tá cada vez mais curtindo, né, a nossa música também, né, Lucinha?
Porque aí também tem a questão dos arranjos, de cada um colocar um pouco o seu perfil ali, né? Tem artistas regravando músicas, por exemplo, do Nilson, com uma outra levada, né? Isso é bacana, você reinventar e você, ao mesmo tempo, valorizar quem já fez alguma coisa pela cultura. Eu acho bacana essa mistura.
Tu falaste dessa coisa de encenação, de apresentação, de palco. Eu sei que você já produziu musical, já atuou, já encenou, já cantou. Eu quero saber mais detalhes disso aí, mas no terceiro e último bloco. Porque agora a gente tem música. Vamos Pimenta com Sal?
Vamos, Pimenta com Sal.
Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta, provocando frisson. Quem viu? Uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson. Quem viu? Uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson. O que a preta tem de redondo, a branca
branca tem de delgado, que a preta tem de pimenta. A branca tem de salgado, pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Provocando frisson. Uma branca, de mãos dadas, de mãos na, dadas praia, na praia, provocando frisson. Quem viu? Uma preta e uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson. O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta.
Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Pimenta, sal, branca.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Voltamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo Musical, aqui com Lucinha Bastos, nos dando o prazer da sua presença.
Certa vez de montaria eu desci o Paraná, pra ponto que queimava, não parava de falar.
Bom, Lucinha, a gente deixou aí no ar essa coisa da produção de musical que tu fizeste, porque não é só cantora não, tu apresentas, tu encenas, tu és atriz, tu és tudo. No palco a gente vê quando tu estás fazendo teu show a diversidade de coisas que tu fazes. Mas assim, fala um pouco.
Eu gosto de brincar, eu gosto de, além de cantar, eu gosto de roteirizar e contar alguma piada, contar alguma história, e as pessoas às vezes acham que tudo é alguma história, uma piada de outra pessoa, e normalmente são coisas que aconteceram mesmo comigo, que eu vou colocando, acho que talvez por isso fique natural. Eu não me considero atriz, apesar de ter já, no Rio de Janeiro, quando eu morei, eu participei de duas peças, e peças que ficaram em cartaz, né? Porque eu fiz oficina de teatro lá. Eu acho importante você procurar saber, conhecer um pouquinho de cada coisa. Mas, lógico, você tem que tentar fazer o que você acha que faz melhor. Então, eu não me considero atriz, mas eu faço parte do Verde Ver o Peso, que é uma peça que está em cartaz aí há 30 anos. E tive a honra de ser convidada para trabalhar com esses monstros, que eu acho assim, que é um aprendizado a cada dia, não só no palco no dia do espetáculo, mas no ensaio, né? Pessoas que somaram muito na minha carreira. E depois do Verde Ver o Peso, surgiu a oportunidade com Paulo Fonseca de montar o espetáculo musical Hairspray, em busca da fama. E quando ele me chamou para fazer, eu já fiquei empolgada, porque eu adorava o filme já, né? Uhum. Que era com John Travolta e tal. E eu achava o máximo o filme. E sai a gordinha que canta assim, mas como é que a gente vai fazer? Paulo disse, não, a gente vai fazer um enchimento, porque a gente precisa de uma pessoa que cante. E a princípio eu não tinha me tocado que eu ia ser, então, a que cantava, a que dançava e interpretava. Depois eu falei, caiu a ficha, eu falei, Paulão, é o seguinte, eu acho que eu não sou a pessoa certa para esse papel. Eu posso te ajudar preparando a turma vocalmente, eu tô contigo, Ivan, mas eu acho que não é você, é você, é você. Tu tens que fazer, e eu acho que foi um desafio na minha carreira, na minha vida. Adorei fazer. Só que assim, foi muito complicado, porque são 72 pessoas no palco. A gente tem muita dificuldade realmente de patrocínio, de apoio. Até porque Rio e São Paulo, que vivem isso e conseguem investir num projeto desses e depois começar a ter o retorno financeiro, é porque lá você tem uma quantidade de teatros que você pode armar um cenário e você pode ter a temporada, que é isso que vai te dar depois o retorno financeiro. Você monta, não é no primeiro dia, na primeira semana, mas você fica com uma peça dessas em cartaz um mês, dois meses. E aqui a gente não pode fazer isso. A gente monta o cenário estourando dois dias, três, tem que desmontar o cenário porque tem outros artistas que precisam do palco e tudo mais. Então, assim, não, nós não ganhamos dinheiro, não, nós tiramos dinheiro do bolso, mas foi fantástico trabalhar com a turma, né, os bailarinos, atores. Então, assim, fazer o ator cantar, o dançarino no cantar, a cantora aqui dançar, fiquei com uma herança de uma dor muscular na lombar. Isso me lembro todo dia do hairspray, porque eu precisava usar um enchimento para parecer bem gordinha, e era um esforço físico muito grande, né, que eu fazia. Mas foi assim, um presente a Tracy Tumblin.
Agora, assim, a gente tá conhecendo a Lucinha, artista, cantora, produtora. Fala um pouco pra gente da Lucinha mãe, da Lucinha esposa, da Lucinha mulher. Como tu já fizeste um especial musical, valorizando as mulheres, paraense brasileira em geral.
Acho que a diferença que eu falo de mim para vocês, por exemplo, porque no meu caso eu canto e tenho essa parte artística, esse lado artístico da noite. Mas eu acho que qualquer mulher, principalmente nos dias de hoje, elas têm essa coisa de fazer tudo. A gente tem que se virar e se transformar em um leão por
se
dia.
Se vira nos 30, né?
Porque toda mulher hoje trabalha e tem o marido em casa, o filho ou os filhos, e tem que estudar um pouquinho e se preocupar com o futuro, né? Fazer a comida, ir na feira, supermercado. Tem essa coisa toda. No meu caso, é a questão de conciliar o dia e a noite, né? Que é isso que fica talvez um pouquinho mais complicado, né? Os ensaios. Porque eu gosto, sou uma pessoa que eu gosto de fazer, eu adoro cozinhar, né? Vou levar a Helena no colégio, vou buscar. Quando não dá, a mamãe ajuda, meu marido, que são os anjos na minha vida. A gente sempre tem, né, as pessoas que nos ajudam na família, amigos. E eu gosto dessa coisa de ir à feira, de ir ao supermercado, de fazer. Mas aí quando tem algum show montado, viagem, fica um pouquinho mais desgastante, né? Porque a gente não aguenta, eu já tô com 48 aninhos, né? Então,
não parece.
Começa, não tem mais 20 anos que tem aquele pique todo. Mas eu acho que a profissão, ela te dá isso, sabe? E a família, quando ela tá em harmonia, minha família sempre tem uma harmonia muito boa, sempre torce muito. Meu marido também é músico. A Helena tá pro lado do teatro, mais do que pro lado da música, mas gosta, vai fazer 15 anos. Então já tem aquela harmonia, desde criança ela, eu saía ou levava ela comigo para amamentar, ou deixava, mas ela sempre soube que eu saía para trabalhar e voltava, e nunca teve esse estresse. Eu acho que isso me ajuda.
Sim, agora estou com o CD aqui nas mãos, né, Minha Aldeia, e aí eu estou lendo aqui as músicas e os compositores, né, Paulo André Barata, Edilson Moreno, Nilson Chaves, Mestre Laurentino, né, Pedro
Valdemar
Calado,
Henrique,
Valdemar Henrique. Aí a gente vê assim o potencial, né? A quantidade de compositores maravilhosos que a gente tem aqui no Pará.
Nossa, nomes Pedrinho aqui que a gente, Cavaleiro.
Tem
nomes
que alguns
que a gente
conhece,
nem consegui gravar, né? Que não estão nesse CD. Alguns que a gente não conhece.
Exatamente.
Né,
esses que já são reconhecidos, né? Que já tem, né, o nome aqui no mercado musical paraense. Mas e aí? Tem novos compositores com essa qualidade surgindo também?
Nossa, tem sim, tem muita. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto muito quando dizem assim, porque nunca mais vai surgir, não vou citar nome, é o fulano ou ciclano, porque foi, não, acho que naquela época a gente tinha uma oportunidade muito maior de divulgar o nosso trabalho. Os compositores tinham as rádios que divulgavam e que inclusive falavam o nome deles, né? Então assim, hoje em dia você não sabe mais quem compõe as músicas, porque até pouco tempo as rádios ainda falavam, vocês acabaram de ouvir Lucinha Bastos cantando música de Nilson Chaves e Vital Lima. Depois passou a ser, vocês acabaram de ouvir Lucinha Bastos cantando, sei lá, Olho de Boto. Aí agora já é, vocês acabaram de ouvir Lucinha Bastos. E daqui a pouco nem a Lucinha Bastos. Lucinha. E daqui a pouco não tem mais Lucinha. Por conta da loucura, né? De muita.
Muita informação,
muita informação,
muita coisa.
É o tempo, é o capitalismo, é tudo. Então eu acho que hoje A gente não tem mais essa oportunidade de ter essa divulgação. Não é que não existam pessoas, profissionais maravilhosos fazendo coisas lindíssimas com conteúdo, né? Então tem muita gente.
Esses aqui tiveram mais sorte, né? Que ainda são da época que tiveram,
divulgaram. É, conseguiram divulgar, né? Lógico, com um talento maravilhoso, né? Em conteste. Mas que tiveram, eu mesma tive oportunidade. Eu mesma posso dizer que eu toquei muito minhas músicas nas rádios, né? Então esse CD, o Minha Aldeia, como eu falei, foi uma comemoração de aniversário meu, e que eu quis colocar nesse CD. O meu critério de escolha foi compositores que marcaram muito a minha vida, né? Nos meus discos e nos shows. Então tá aí o Nilson Chaves, o Vital Lima, tá o Valdemar Henrique, o Edir Proença, da Alcina Camarão, Lídia, Maria Lídia, quem mais? Billy Blanco, eu já falei, Paulo André Rui Barata, Sóstenes,
Edmar Rocha
com Belém para Brasil,
então, a Dalcinda
Camarão, que
João parceira, Gomes.
João Gomes. Eu não consegui colocar todo mundo. Eu acho que não tem Pedrinho Cavalero, que também é um compositor que eu adoro.
Tem Pedrinho Calado.
Pedrinho Calado, né? Que eu gravei pela primeira vez aí nesse disco.
E aos ouvintes, a boa notícia é que a gente vai sortear isso nas redes sociais.
Com certeza, fiquem ligados.
Tem,
assim
tem
que o programa
CD
for
e DVD
lá.
Minha Aldeia, e também tem o CD Trilogia 2, Ser do Norte.
E eu preciso mandar um beijo, deixar aqui assim o meu carinho e a minha gratidão ao fã-clube, não só a Mari Santos, que coordena isso, que é minha assessora, mas ao fã-clube, às pessoas que também não estão no fã-clube, mas que estão nas redes sociais e que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho, que vão aos shows, que valorizam, que prestigiam, que dão seus aplausos, porque eu acho que isso é fundamental na carreira do artista. E há um profissional em especial que, assim, acho que ajuda muito na nossa carreira, que é o professor. Principalmente o de língua portuguesa e de literatura, porque eu já fui a várias escolas participar de bate-papo cultural com os alunos e em projetos que os professores levam os meus discos para falar do meu trabalho e, em consequência disso, também o meu trabalho em cima também dos compositores que me presentearam com as músicas. E a gente faz a questão da interpretação de texto. Sim. E muitos desses alunos, gente, que hoje são meus fãs, mas que me conheceram dentro de uma sala de aula através de um projeto proporcionado por professores da rede pública, da rede particular. Eu acho que a gente precisa agradecer a todos esses professores, aos coordenadores, aos diretores que entendem a cultura como primordial para a educação nesse país. Eu preciso fazer esse agradecimento.
Mais iniciativas dessas, né? Cada vez mais, porque eu acho que é na escola que está a base, né?
É.
Então, se houver cada vez mais trabalhos como esse para incentivar os estudantes a conhecerem os nossos artistas e a valorizarem a nossa cultura, né?
Lógico.
A gente vai deixar de ouvir tantas músicas.
Terem as pessoas no futuro mais cultas, né?
Eu acho que a gente precisa.
Contra a música.
Não,
de fora,
acho que a gente precisa. A gente precisa de tudo isso, né? É conteúdo. Eu preciso que a minha filha conheça Machado de Assis. Eu preciso que ela entenda, ela compreenda a importância do Machado de Assis na literatura brasileira. Mas eu preciso que ela saiba que existe o Dalcídio Jurandir, que existe a Linda Nocelina. Entendeu? Eu preciso que ela
entre em contato
conheça a sua cultura,
com a cultura, né? Porque a nossa história é o que vai ficar. Depende muito da gente. E a mesma coisa nos discos. Que escutem muito Ivete Sangalo, que ela é maravilhosa. Daniela Mercury, a Maria Rita, mas que as pessoas tenham também, em algum momento, se deem a oportunidade de ouvir a Luê, de ouvir a Lucinha Bastos, de ouvir a Andréa Pinheiro, de ouvir a Gigi Furtado, a Natália, o Nilson Chaves, o Marco Monteiro, Pedrinho Cavalero, Dudu Neves, que é um compositor também maravilhoso, ou seja, tem muita coisa, gente.
De
muita coisa.
De música boa.
Muita coisa boa.
Agora sim, Lucinha, o que vem por aí? Vamos falar agora do futuro.
Olha, artista não vive sem projeto, né?
Exatamente.
Então, projeto, a gente está sempre pensando em alguma coisa, porque eu também me sinto cobrada e eu me cobro, né, de estar sempre, até que eu não lanço um disco por ano. Esse disco, Minha Aldeia, eu gravei em 2007 e fiquei ali nele, porque também em 2011 já tinha o projeto, em 2011 a gente já fez a trilogia. E aí eu acho que também hoje em dia o mercado ele não é muito de venda de CD, já está acabando isso. Não adianta você também investir um valor para gravar e prensar CDs e ficar com isso dentro de casa, dentro da gaveta. Eu acho que é importante você pegar os trabalhos que estão gravados, que estão registrados e tentar divulgar cada vez mais, porque às vezes a gente divulgava uma música, duas músicas do disco, pronto, já partia para outro. Então eu prefiro que as pessoas conheçam bastante o que tá aí, porque tudo que tá aí é muito importante para mim. E aí eu trabalho em outros shows, mas vem um CD por aí, vamos ver se for aprovado na Lei CMA, captado recurso e a gente chega lá.
Então vem novo mas CD aí, por aí, DVD?
Se Deus quiser. Não sei se DVD, mas CD, já provavelmente tá. CD já tá engatilhado.
O bate-papo tá ótimo, né, Mel?
É, a gente, antes de terminar, a gente tem uma brincadeirinha.
Vamos
São
lá.
Três perguntinhas que a gente faz pro nosso entrevistado. São sobre os nossos artistas paraenses mesmo. E aí, se tu errar as três perguntas, tu vai ter que cantar três trechos de músicas que a gente vai escolher, que não tem nada a ver com o teu estilo. A primeira pergunta é a seguinte. Nós temos a nossa grande artista Gabi Amarantos, que também leva o nome do Pará e da nossa música paraense pro Brasil e pro mundo. Agora, qual é o nome dela verdadeiro?
A Gabi é Gabriela, não é?
Gabriela, qual é o nome todo dela?
É Gabriela Amaral dos Santos, eu acho.
Nossa!
Jurona, meu povo!
Poxa, já percebi que nós
já
vamos
me salvei. Já salvei. Já me salvei do primeiro mico. Depois eu vou perguntar pra vocês o meu nome pra vocês pagarem mico. Vamos lá.
Não, eu tô aqui só de passagem, não vou pagar mico.
Segunda pergunta.
Vai.
O Pinduca, nossa, tem certeza que você já cantou, canta.
Maravilha, participa do DVD.
Carimbo, exatamente.
Isso.
Ele é de onde? Ele é oriundo de
Olha,
que cidade?
Olha, eu acho que ele é de Garapé Miri, ele chama Aurelino Quirino, não é?
É. Eu ia perguntar, se ele perguntou o nome dele.
Mel vai pagar mico.
Vai pagar mico.
Vai pagar mico.
Nossa, porque assim, todos que a gente pergunta dificilmente acerta.
Ele
porque...
é de Garapé Miri, nossa.
É. É verdade.
Grande talento de lá. Bonito. Aurelino Quirino, é alguma coisa assim
é,
o nome
é,
dele.
É, exatamente, é basicamente isso.
Aurino Quirino.
Isso, Aurino Quirino.
Aurino Quirino.
Gonçalves.
Vai, Mel, te prepara.
Tá, vamos lá, tô animada agora.
Lucinha Bastos?
Não, aí faltava uma pergunta.
Pois é, a última pergunta era essa.
Ah, ela queria falar do local.
De onde e qual o nome dele? Imaginei que
ela respondeu as duas de uma só.
E qual é o meu nome? O meu nome de verdade, de batismo?
Lucinha, eu pensei que era Lucinha Bastos.
Lúcia. Não, Lucinha é diminutivo.
Pois é, Lúcia, eu vou chutar. Né? Então, Lúcia de Almeida Bastos.
Nossa, de Almeida, já é Simone, já.
Eu não sei, confesso.
Vai, não sabe.
Só sei, conheço então, Lucinha
Gente,
Bastos.
Eu sou da época que paraense ficava misturando nome, né? Então, meu pai é Luciano e a minha mãe é Lisete. Então eles tiveram uma grande ideia de pegar Luci de Luciano e Ete de Lisete. Muito prazer, Luciete.
Olha! Luciete! Prazer, Luciete!
É, de e agora. Bastos.
Bastos.
Era Ferreira Bastos, agora de casada, Bastos de Araújo.
Olha, tá aí, nossos ouvintes já conhecem a Lucinha
Bastos.
Luciete.
A Lucinha Bastos. Agora o mico é que vocês duas vão cantar uma Luciete, música minha.
Luciete, famosa Lucinha Bastos.
Vai, o mico. Todas as duas cantando uma música minha. Vai, Pimenta com Sal, pode ser,
eu
vai.
Vou botar o Irapuru.
A Irapuru?
Acabei de montaria, eu subi um Paraná. O caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador.
Como são duas, gente, os ouvintes têm que ter uma outra música. Vai agora.
Eu
vai, Mel.
Quando ela cantava na Sayonara.
Vai.
Depois de tanto tempo que a gente não se
Valeu.
Vê, eu descobri essa paixão ardente por você. Agora o que posso falar pra convencer você?
Voltar pra mim, eu te amo. E o meu amor é todo seu. Tá vendo como a gente tá todo mundo afinado aqui.
Olha, tá vendo, meu, o que tu fizeste?
Poxa, pagamos
mico. Eu pagando mico aqui, cantando. Coitada de mim.
Ai,
tá, Lucinha Bastos. É um prazer, a gente já
Obrigada.
Falou isso no início do programa, mas a gente reitera aqui, porque é um prazer trazer você. Assim como a gente pretende trazer o Nilson Chaves, Marco Monteiro, toda essa galera que faz a música paraense, sabe, que faz nós nos sentirmos mais paraenses, digamos assim. Temos orgulho da nossa música, da nossa cultura, de tudo que é produzido aqui no nosso estado. A gente te agradece muito pela contribuição que tu tens em relação à cultura paraense e com o compromisso que tu tens com o povo do Pará.
Obrigada pelo espaço mais uma vez e obrigada pela essa iniciativa de vocês, né? Trazer cada vez mais nomes, não só nomes que já tiveram mais oportunidades de mostrar seu trabalho, como eu, Nilson, mas esses nomes também que estão surgindo. Eu acho que é importante as duas coisas, dar oportunidade oportunidade ao novo e valorizar quem já fez também. Isso é muito louvável, só tenho a agradecer.
Ai, que bom. Agora, como a gente sempre encerra o programa com música, hoje não vai ser diferente, né?
Tem uma música, uma das músicas mais pedidas, e acho que é uma música que me emociona muito cantar. Que fala, a geração da gente não teve muita chance de se arriscar, de arrasar, de ser feliz sem nada pela frente. Pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. E aí você partiu pro Canadá e eu fiquei no já vou já. Pois quando eu tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. E a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando.
Capela emocionante. Exatamente. Aqui de Lucinha Bastos, não é pra qualquer um.
Ao vivo é sempre
melhor.
Só na
Rádio Web e o UFPA.
Claro.
Obrigada, obrigada, gente. Grande beijo.
Distante tantas milhas, são tristes os invernos. Não vou sair da mal aqui, mas vai mudar. Os velhos de Brasília não podem ser eternos. Pior que foi, pior que está, não vai ficar. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar. Mas quando tava me arrumando, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. Tava me arrumando
pra ir,
bati com os olhos no lugar, e a lua foi bater no mar. Eu fui que fui ficando.
Você acabou de ouvir o programa Bate-Papo Musical, hoje com Lucinha Bastos.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA.
A apresentação hoje foi de Alessandra Batista
e Mel Pinheiro.
Produção Mel Pinheiro.
Gravação e montagem João Nilo.
Supervisão e edição Alessandra Batista e Fabrício Queiroz.
Coordenação geral Luciana Miranda.
Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento e agora também a boa música paraense.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.